Boa tarde a todos. Vamos iniciar esta ronda de audições, que estamos agora finalmente no fim, no âmbito do Grupo de Trabalho de Sistema de Informação Cadastral Simplificado, e temos hoje o Sr. Ministro do Ambiente e Transição Energética e a Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. Como habitualmente o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, que podem entre vós se quiserem repartir, têm 10 minutos, os membros do Governo, 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois seguir-se-á um período de resposta do Sr. Ministro, novamente, por 5 minutos. Sr. Ministro, quando quiser.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em Portugal, domina, como sabem, a propriedade privada e é verdade que não existe um conhecimento dos limites fundiários por parte dos seus proprietários, bem como por parte da administração do próprio território de que o administra. Este problema não é de hoje, antes pelo contrário, é antigo e tem uma especial incidência no centro e norte do país, onde a pequena propriedade é também o mais comum. Conhecer a estrutura da propriedade fundiária e a identificação dos seus proprietários, isto é, os seus limites e a sua titularidade, é um requisito essencial para assegurar o cumprimento da lei, o exercício legítimo dos direitos e deveres dos cidadãos e a boa comunicação entre a administração e os administrados. É também um fator de desenvolvimento territorial, pela importância que a informação cadastral detém na definição e execução de instrumentos de planeamento de gestão de território, na prevenção de riscos, nas decisões de atividade económica e nos exercícios de cidadania. Para o nosso Ministério, este é de facto um instrumento indispensável, sem o qual não será possível determinar o valor do território, seja ele urbano, seja ele rural, e principalmente remunerar os serviços prestados pelo capital natural. Este último é um dos 10 compromissos especificados no PNPOD, que queremos ser capazes de transformar a nossa paisagem, tornando-a mais resiliente aos processos que decorrem das alterações climáticas e que traduz um novo olhar para a produtividade dos sistemas agro-silvopastoris, que atende às questões económicas e sociais que estão subjacentes, contribuindo nessa medida também para a coesão territorial. Estamos mesmo empenhados em materializar a remuneração dos serviços de ecossistemas a partir dos projetos-piloto que decorrem na Serra do Açor, que iremos contratualizar já no dia 27 de junho e logo a seguir no teste internacional e mais à frente ainda na Serra de Monchique. Durante o mês de setembro teremos os trabalhos do terreno. No último mês de novembro, o Governo apresentou a esta Assembleia uma proposta de lei que visa manter em vigor e generalizar a aplicação do sistema de informação cadastral simplificada a todos os concelhos que não disponham de cadastro geométrico da propriedade rústica ou de cadastro predial. O sistema de informação cadastral simplificada é um sistema de registro predial da propriedade que visa a regularização do registro predial junto do Instituto de Registro Notariado, identificando os titulares de direito de propriedade e associando pela primeira vez a informação gráfica georreferenciada do prédio. Com a generalização deste sistema a todo o território, promove-se a iniciativa do registro predial por parte dos proprietários, simplificando procedimentos, isentando custas e associando o esboço gráfico do prédio e assegura-se a harmonização de dados entre o registro predial e as matrizes fiscais. Pretende-se, num curto espaço de tempo, aumentar o conhecimento efetivo dos titulares da propriedade numa determinada área geográfica e conhecer, com a melhor informação disponível, a localização e a delimitação dos prédios rústicos. E o conhecimento que esta ferramenta proporciona sobre o dono do prédio é indispensável para a definição de políticas públicas em vários setores, na justiça, nas finanças, nas florestas, na economia e as autarquias locais, aliás, como resulta claro das audições sobre este assunto, este próprio grupo de trabalho já realizou. Estamos todos cientes que o procedimento de representação gráfica georreferenciada estabelecido no regime jurídico de informação cadastral simplificada é isso mesmo, informação cadastral simplificada. Informação cadastral simplificada, sim, mas que fornece bases importantes para a progressiva evolução para configurações geométricas mais rigorosas e seguras, contribuindo para que se atinjam os objetivos do cadastro predial. Sabemos bem que só conhecendo os limites rigorosos do prédio é possível calcular a respectiva área e, com base nesta, realizar exercícios de periquação, remunerar serviços de ecossistema, repartir encargos de limpeza da floresta, entre outros. Mas também sabemos reconhecer a complexidade e morosidade desta tarefa e não abdicamos de encontrar ferramentas que permitam atingir gradualmente este objetivo, aproveitando a melhor informação disponível em cada momento. É o que pretendemos concretizar com a proposta de lei que está em discussão por Vossas Excelências. Sendo a DGT, Direção-Geral do Território, a entidade responsável por promoção e execução, conservação e renovação do cadastro e o regular exercício de atividade de cadastro, em coordenação com outras entidades, não deixaremos nunca de exercer as atribuições que o próprio Ministério tem neste domínio. Está, aliás, em preparação, e só deverá ser aprovado depois de Vossas Excelências discutirem e aprovarem esta nova proposta de lei, está em preparação a revisão do regime jurídico do cadastro predial, incluindo um novo regime de conservação e articulação com o regime jurídico da informação cadastral simplificada. Está também a ser desenhado o Sistema Nacional de Informação Cadastral, em articulação com o Balcão Único do Prédio, de nome BUPI, que será a plataforma de interoperabilidade de toda a administração e o interface único de comunicação com o cidadão. Estamos preparados para concretizar o novo regime jurídico do cadastro predial e o Sistema Nacional de Informação Cadastral após a aprovação pela Assembleia da República deste regime de informação simplificada, com as alterações que, por bem entender, incorporar. Não menos importante é a conclusão das operações Sinergic e a entrada em vigor do respectivo cadastro predial. Estas operações já foram concluídas no Livro do Hospital e em Ceia, publicadas no último Diário da República em dezembro último. A área cadastrada é respectivamente 63% para o Livro do Hospital, 61% para Ceia, da área definida para cadastrar e corresponde a aproximadamente 80 mil prédios cadastrados. Ainda durante o corrente ano, serão concluídos os trabalhos e entrará em vigor o cadastro nos restantes 5 concelhos, portanto os 7 que integram o Sinergic, correspondendo a 190 mil prédios cadastrados. Por fim, consideramos de grande relevância a regulação do acesso e exercício da profissão de técnico de cadastro predial. Só com a entrada no mercado destes profissionais é possível tornar mais eficiente a conservação do cadastro e dar mais qualidade e rigor à representação gráfica georreferenciada. Em 2018, iniciámos a operacionalização do procedimento de inscrição e credenciação de técnicos de cadastro predial, envolvendo as associações públicas e as ordens profissionais. Até ao final do corrente mês de abril, com a aprovação da portaria que regula a inscrição e credenciação de técnicos de cadastro predial e a certificação de entidades formadoras externas ao sistema de ensino, ficam reunidas as condições para a inscrição dos técnicos de cadastro predial que, entretanto, concluíram com aproveitamento os cursos de formação previstos. A concluir, dizer que a representação gráfica georreferenciada que o regime jurídico da informação cadastral simplificada assegura vale por si enquanto informação relevante para um maior conhecimento do território e fornece bases para uma progressiva evolução para configurações geométricas dos prédios mais rigorosos e seguros, contribuindo para atingir os objetivos do cadastro predial. É neste contexto que o Ministério da Administração Interna, o Ministério das Finanças, o Ministério da Justiça, o Ministério da Economia, o próprio Ministério do Ambiente, o Ministério da Agricultura, têm vindo e continuarão a trabalhar, dando passos o mais significativos possível na construção do Cadastro Predial de Portugal, a partir de uma abordagem integrada e articulada que não teve precedentes, e é por isso que acreditamos que esta será uma via para que se alcance o conhecimento de que tanto necessitamos. Para que supere este modelo, diria, de rigor progressivo, é necessário um consenso alargado, um compromisso que lhe confira continuidade, capaz de assegurar o seu objetivo último, que é o cadastro predial e a sua conservação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passaria agora de imediato a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado António Topa.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Eu queria cumprimentar o Sr. Ministro do Ambiente e não digo o resto, e a Sra. Secretária de Estado de Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. Acreditem que aquilo que eu vou dizer não tem a ver muito com política, com politiquices, com confronto político, mas essencialmente de quem tem uma visão técnica destas questões do cadastro simplificado. E, portanto, isto não tem nada a ver com o cadastro. O Sr. Ministro referiu que este é um caminho inicial e é melhor ter alguma coisa do que não ter nada, no fundo, para depois se evoluir no sentido do cadastro geométrico. Mas há algumas matérias nesta proposta de lei do Governo, na proposta de lei 161, que alarga a todo o país o regime do cadastro simplificado, que foi adotado pela Lei 78/2013, e que, nesta situação, nós até temos aqui alguma posição assumida pela Associação Sindical dos Conservadores de Registros e que dizem que, na verdade, o que acontece é o seguinte: como todos sabem, há um projeto piloto que foi definido para 10 municípios e que neste momento existem cerca de... está no levantado cerca de 50% da propriedade total desses municípios, mas em muitos municípios, naqueles que são mais rurais, o cadastro que chamamos assim levantado está na ordem dos 20, 30%. E o que acontece é que neste momento temos cerca de 5.700 sobreposições de cadastro. Aqui a matéria que se põe, e essencialmente o mais importante na minha opinião, é que este cadastro é efetuado em cima por um esboço efetuado em cima de um ortofotomapa, mas que tem efeitos de registro predial. E este efeito de registro predial serve para, ao registrar a propriedade, temos a identificação de um proprietário, a sua área e uma indicação geométrica dos limites que, como todos sabem, o cadastro da propriedade e principalmente da propriedade rústica não é um quadrado, não é um retângulo, não é um trapézio perfeitamente definido. E, portanto, acontece que temos 1.001 sobreposições já nestes 10 municípios com conflitos, temos 57.000 propostas de registro que estão a conflituar com os serviços, segundo a informação dos conservadores do registro predial relativamente a estes 10 municípios. E o que acontece é que, com base num esboço, em cima de um ortofoto, que se faz uma declaração em cima dessa ortofoto e isto serve para o registro predial, isto poderá trazer grandes problemas a todo negócio que existe, por exemplo, em termos imobiliários da propriedade. E, portanto, a questão que aqui se põe, também dizem os conservadores que os serviços, com o alargamento disto a todo o país, não aguentam e a plataforma que eles têm não vai aguentar e que vai, pura e simplesmente, colapsar. E, portanto, há aqui outras matérias, nomeadamente a matéria do uso capião. Enquanto que, atualmente, num registro de propriedade relativamente ao uso capião, o que acontece muitas vezes é que é preciso fazer prova testemunhal de que a pessoa utilizou o prédio há mais de 10 anos e coisas do género. Agora basta chegar lá e dizer que ocupa a propriedade, a apresentar uma informação georreferenciada e, pura e simplesmente, a propriedade é registrada a favor da pessoa que declara esta situação. Isto poderá manifestar ou dar asa a expedientes muito complicados relativamente a esta situação. Também aos proprietários sem uso desconhecido, aos proprietários, à não existência de proprietários conhecidos, determinadas parcelas, isto reverte a favor do Estado e, como nós sabemos, há muitos portugueses que são proprietários de terras ou herdeiros de terras que vivem no estrangeiro, que são imigrantes e, portanto, que esta situação poderá criar muitas complicações. Portanto, isto é preciso ter algo que dar. E eu, sinceramente, entendo que isto não se devia chamar cadastro simplificado. Não se devia chamar cadastro, devia-se chamar-se um esboço de cadastro ou uma coisa do género. Isto não, é porque este cadastro, em cima de um ortofoto, serve para registar a propriedade e o proprietário é dono daquela propriedade. E, portanto, isto é muito complicado. E depois, com essas sobreposições todas, os árbitros são os conservadores do registro predial. E os conservadores do registro predial, já estamos a ver qual vai ser o problema neste país, alargando isto a todo o país. Com o sistema, eu posso fazer o registro da minha propriedade de um determinado concelho, num concelho a 200 km do meu concelho, numa conservatória a 200 km do meu concelho, mas isto alargando ao país todo, isto é extraordinariamente complicado. E, portanto, às vezes a pressa é inimiga das coisas sensatas. E, portanto, o que eu gostaria de dizer é que nós, provavelmente, vamos apresentar situações de alteração relativamente a esta matéria, porque da maneira, e aliás, lendo estes documentos, os conservadores do registro predial, que são pessoas que têm um conhecimento relativamente à propriedade, têm conhecimento muitas vezes aprofundado, e eu pessoalmente conheço alguns que são fontes de sabedoria relativamente às questões da propriedade, e eu fico cada vez com mais dúvidas relativamente ao alargamento deste projeto em termos nacionais. Quando o projeto piloto foi bom, foi para experimentar, é melhor ter alguma coisa que não ter nada, mas relativamente às questões da propriedade, as situações podem se complicar e muito neste país, pode haver muitos litígios, centenas de milhares de litígios foram estendidos ao país todo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Eu cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. É evidente, e já aqui foi dito várias vezes, que este diploma tem como principal objetivo o conhecimento do nosso território. Aliás, como o Sr. Ministro aqui já referiu, só com um cadastro se pode ter um melhor ordenamento do território. Com esta proposta de lei, o Governo espera, finalmente, conhecer o território nacional, os seus proprietários e as áreas sem dono conhecido, num horizonte temporal de 7 anos. Só com este conhecimento poderemos saber que território existe, o que pode ser utilizado e o que tem ou pode vir a ter mais valia económica. Foi, aliás, o Sr. Ministro também já aqui o referiu, foi em 2016, 2017, antes dos incêndios de 2017, que o Governo preparou um pacote legislativo focado na produtividade e na sustentabilidade ambiental dos ativos florestais, com base num melhor ordenamento dos espaços e do território. Assim, com vista ao maior conhecimento dos titulares e limites das propriedades, surgiu o Sistema de Informação Cadastral Simplificado e o Balcão Único do Prédio. Este sistema foi pilotado em 10 municípios, com resultados bastante positivos, que estão descritos no relatório de avaliação, mas também foram aqui relatados pelas autarquias envolvidas. Uma das críticas que fazem a este diploma, e aliás o Sr. Deputado aqui do PSD também o referiu, é que isto não é um verdadeiro cadastro. Contudo, é óbvio, não é? Todos sabemos. Contudo, esta é uma boa base para conhecermos o território e posteriormente pode-se avançar para um cadastro mais rigoroso, como é evidente. Este processo é um processo de aprendizagem. Aliás, já no projeto piloto também houve, digamos, uma aprendizagem contínua, enfim, foram melhorados alguns procedimentos, por isso há com certeza ainda muito a melhorar. No entanto, esta proposta de lei é um grande avanço para conhecermos melhor o nosso território. Tem o rigor necessário para conhecer os proprietários e não afeta a segurança jurídica da propriedade. Para que este processo corra bem, é evidente que é preciso assegurar o envolvimento dos municípios, mas também das entidades públicas. E é isso que nós esperamos, de facto, é que haja esse envolvimento. Como todos os processos novos, existem, de facto, algumas dificuldades que temos que ir ultrapassando, mas que este projeto piloto já demonstrou, enfim, algumas dessas dificuldades. Nomeadamente, uma das dificuldades que são conhecidas por todos é a falta de recursos humanos e também de meios técnicos para se poder avançar melhor neste processo. E eu, assim, para terminar, perguntava ao Sr. Ministro se o Fundo Ambiental poderá afetar mais recursos, nomeadamente às operações municipais do Cadastro Simplificado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria de imediato a palavra ao CDS, Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Sr. Ministro, o CDS não vê, ou vê com bons olhos, com os bons olhos possíveis, este, o alargamento deste, ou este, esta proposta de lei. Consideramos que, e temos consciência de que não é um verdadeiro cadastro, mas é melhor ter qualquer coisa do que não ter nada. Tenho dito nas várias audições que aqui temos tido, que lamentamos que não tenha sido este processo simplificado, que é efetivamente mais ágil e permite conhecer o território, apesar de não ser com os contornos completos ou definidos, mas permite um conhecimento do território partindo dos ortofotomapas, que são atualmente bastante conhecidos e difundidos, e no fundo tecnologia que não existia há anos atrás, mas que poderia e deveria ter sido feito em simultâneo com um verdadeiro Sistema Nacional de Informação Cadastral, poderia deveriam ter seguido em paralelo e lamentamos que não tenha sido aprovada aqui a proposta de lei, o projeto de lei que foi apresentado pelo PSD e pelo CDS. Eu, aliás, fiquei com uma dúvida relativamente àquilo que o Sr. Ministro disse, eu não sei se percebi bem o que disse, porque escrevi aqui que estava em revisão o regime de informação cadastral. O outro, portanto, que eu não percebo onde é que está, porque eu só tenho conhecimento deste simplificado, mas se calhar sou eu que pode não ser nesta comissão e, portanto, aquilo que a nós nos preocupa, porque de facto foi rejeitado o projeto que nós aqui apresentámos e portanto tenho essa dúvida. Concretamente, as questões que tenho para lhe colocar são das várias audições que aqui tivemos e do resultado da leitura do relatório, que é bastante extenso da aplicação do projeto piloto, os principais problemas foram a falta de recursos humanos, não tanto talvez de meios técnicos, mas humanos e financeiros. O território é muito diferente, diversificado, mesmo olhando só para o centro e norte do país. Nós tivemos aqui dois presidentes de Câmara, que apesar da taxa média de identificação dos prédios ser de 50%, um tinha 20 e tal e o outro tinha 50 e poucos, portanto haverá municípios que têm muito mais do que isso, mas a velocidade a que cada município consegue ir identificando os seus prédios dependerá certamente da realidade territorial de cada município, da quantidade de recursos humanos e meios financeiros que cada um pode e consegue afetar. E também, se calhar, do próprio empenho que cada autarca colocará neste reconhecimento. Isto leva-nos a um problema que nós entendemos que talvez seja o principal, que é associar isto à questão do prédio sendo não conhecido e de ficar, ao fim de 5 anos, tudo aquilo que não seja identificado passar automaticamente para a esfera do Estado. Ou seja, enquanto que no passado, e aqui o Governo gosta muito de dizer que criou coisas que na prática já existem, portanto já existia esta figura do prédio sem dono conhecido, na lei da Bolsa de Terras, que está parada há mais de um ano, que nunca mais se fez nada, mas isso não é da sua competência, depois teremos a oportunidade de colocar ao senhor Secretário-Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, mas concretamente aqui, o regime antigo não implicava que os prédios passassem automaticamente para a esfera de... Tinha de haver uma proatividade, no fundo, uma colocação, uma busca e uma procura do dono. Aqui, no fundo, há uma divulgação, passado o prazo da gratuidade, mas isso já estava previsto, Sr. Secretário de Estado. Aqui a questão fundamental é, há um período de gratuidade, que são 5 anos, salvo erro, 4 ou 5 anos, findo esse prazo, tudo aquilo que não tiver registado, se considera que não tem dono conhecido e passa para os 15 anos para a esfera do Estado. E não está prevista aqui, nós já ouvimos o senhor Secretário de Estado da Valorização do Território, certo? Que é assim que se chama, o interior, e dizer que de facto é uma falha e que agradece que nós coloquemos, e será uma proposta de alteração que o CDS irá certamente fazer, mas não, tudo aquilo que é divulgação na diáspora não está aqui previsto neste projeto e nesta proposta de lei, e para nós é uma falha porque não podemos correr o risco, com toda a imigração que houve nos anos 60, 50, 60, toda uma segunda, terceira geração que está fora, é certo que se calhar não, também durante estes anos não se ocuparam desses terrenos porque estão fora, porque não têm dimensão que justifique uma gestão rentável dos seus terrenos, mas isso não dá o direito, na nossa perspectiva, ao Estado de se apropriar dos terrenos que não são os seus. E, portanto, para nós este é um ponto fundamental. Não podemos correr o risco de, por ausência de informação, por desconhecimento, sem uma proatividade da parte do Estado, que terrenos sejam, que têm dono, muitos deles, porque não acredito que 50% dos territórios não tenham, dos terrenos não tenham dono, que passem automaticamente para a esfera do Estado, mesmo que isso demore 15 anos a acontecer, porque se não houver divulgação e procura, busca ativa dos proprietários, isso não acontecerá. Pronto, são sobretudo estas questões e o cadastro, o verdadeiro cadastro, correr em paralelo e para quanto? E hoje a falta de recursos. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputada. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Agradecer os esclarecimentos que aqui nos prestou inicialmente. Para nós, o PCP avalia e valoriza muito aquilo que é esta proposta do Governo. Aliás, o PCP tem defendido ao longo de muitos anos que se faça efetivamente um cadastro que permita responder àquilo que é as necessidades do país e às necessidades dos proprietários. E nesse sentido, aquilo que nos preocupa e as críticas que temos feito, aliás, fizemos-lo logo nos projetos piloto, apesar de nós votarmos favoravelmente aos projetos piloto, mas identificámos aquelas que eram as lacunas relativamente aos projetos piloto. E estando nós na presença de uma proposta que, no fundo, o que vem fazer é o alargamento dos projetos-piloto ao restante país, ainda por cadastrar, aquilo que temos a dizer desde logo é que, tratando-se de um sistema de informação cadastral simplificada, não podemos esperar que ele nos dê dados, informação mais completa. E até um cadastro, não podemos olhar para um sistema que estamos a conceber simplificado e dizer que o mesmo, sendo simplificado, nos vai trazer aquilo que nós precisamos, que é um cadastro multifuncional. E esse cadastro multifuncional, desde logo deixar aqui ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado este desafio. Se está o Governo disposto, eu nem diria simultaneamente, eu diria, ao mesmo tempo que se vai concretizando o cadastro simplificado, avançar para um cadastro mais completo, efetivo, de recolha de informação, quanto à infraestruturação que cada um dos terrenos tem, quanto às características dos solos, quanto às características das produções, todo o cadastro que nós precisamos e sabemos que faz falta. Naturalmente que isto precisa de recursos financeiros, desde logo, porque aquilo que nós estamos a fazer é um sistema que eu diria, sendo algo provisório, é também algo dito low cost, ou seja, algo que fica mais barato, mas que finalmente alguém concretiza. E nós entendemos que a concretização de um cadastro só não está feita em Portugal porque não há determinação política. Não tem havido determinação política para concretizar. Até porque não há governo que chegue às funções que não diga que vai prometer, não promete fazê-lo, não o fez até agora, 40 anos, e também não tem havido governo, ou seja, partido na oposição que tendo estado no governo, não venha exigir a quem está no governo fazer o cadastro. Portanto, aquilo que tem que haver é a determinação política para se concretizar este cadastro. Quando é que nós passamos a ter técnicos no terreno? Porque nós temos dois modelos, um direto e um indireto, é como está concebido este modelo de informação cadastral. E que essencialmente não é o Estado que está a ir para o terreno, não é o Estado que se está a dirigir às pessoas, são as pessoas que estão a dirigir-se, que vêm ter com o Estado confirmar se aquela propriedade efetivamente é dele. O Sr. Ministro disse-nos aqui, ficamos com um conhecimento do dono do prédio. Aquilo que nós procuramos é ter um conhecimento da propriedade do dono. Será isto que nós... É isto que nos vem servir. E desengane-se aqueles que acham que entendem que o cadastro vem resolver o problema dos incêndios. Poderá contribuir, mas é mais um contributo. Aquilo que nós precisamos é ter uma efetiva gestão florestal em Portugal. Por isso, nós entendemos que se trata de uma matéria de muita sensibilidade, e este aspecto é muito importante, Sr. Ministro, porque estamos a falar da propriedade. Se há aqui neste grupo de trabalho grupos parlamentares que tenham dito que mais um metro ou menos um metro para aqui ou para ali é um problema das pessoas, nós entendemos que o Estado e o Governo não podem ter a mesma perspectiva. Um metro, para muitas pessoas, é significativo. E para eles, toca-lhes naquilo que é o sentimento de propriedade. E, portanto, nós entendemos que deve ser feita uma ação mais proativa do Estado e, nomeadamente, não passar para as responsabilidades quer dos proprietários, quer dos municípios, porque é muito o que está a acontecer, e assumir, o Estado assumir essas responsabilidades. Relativamente ao mito que foi criado das terras sem dono, para nós é algo que está por provar. É algo que está por provar a existência de terras sem dono em Portugal. Sabemos que existem, mas não terá a dimensão que dizem ter. Mas aquilo que nós achamos é que ao contrário do que o CDS aqui apresentou, e o decreto-lei ao qual nós pedimos a apreciação parlamentar, o decreto-lei 15 de 2019, que estabelece, que define as propriedades sendo dono conhecido, nós entendemos que é preciso estar muito atento a esta situação, não na perspectiva em que o grupo parlamentar do CDS aqui colocou, mas é precisamente ao fim desses ditos 15 anos, não haver o risco de se colocar à venda esses terrenos, sendo certo que, naturalmente, nós temos uma realidade que é imutável, que é Portugal, a centro-norte, é minifúndio que nós temos, é a nossa realidade. E essa realidade tem que ser preservada e não entrar numa lógica de venda de alguns terrenos sem dono conhecido, na perspectiva da concentração, porque quem vai ter condições para os comprar e manter a sua exploração será quem nós conhecemos, nomeadamente até mesmo as empresas da celulose. Muito obrigado nisso.
Obrigada, Sr. Deputado. Com tolerância, como vê, passarei agora a palavra ao Sr. Ministro para resposta às questões colocadas. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço muito todas as intervenções. Afastando-me um bocadinho e chegando já ao cadastro, dizer o seguinte. Nós temos mesmo que mudar a nossa paisagem. Nós, para valorizarmos o território como um todo, temos que mudar a nossa paisagem. E nós, para mudarmos a nossa paisagem, temos que conhecer o que é o proprietário de cada parcela, porque não há transformação fundiária sem o conhecermos. Nós não podemos desenhar mosaicos na paisagem, introduzindo algum artificialismo no seu desenho, ainda que ainda à procura daquilo que são as características naturais desse mesmo território, se não conhecemos com rigor aquilo que é, de facto, o nosso cadastro. E havendo ou não muitas ou poucas terras sem dono, aprecio muito a forma como o Sr. Deputado pôs a questão, mas confesso que não tenho uma resposta para lhe dar, há uma coisa que eu sei, não pode haver territórios abandonados. E não podendo haver territórios abandonados, Portugal sabe bem o que acontece quando os territórios ficam abandonados. Não podendo haver territórios abandonados, nós temos mesmo que conhecer esses mesmos territórios para lhe podermos dar valor. Eu não conheço ninguém que algum dia tenha perdido uma mina de ouro. A Bíblia diz, mas imagino que seja uma fake news do Evangelho, que Salomão perdeu a dele, não é? Mas não conheço ninguém que tenha perdido uma mina de ouro. E por isso é mesmo preciso conhecer o território e dar-lhe valor e valorizá-lo através dos serviços de ecossistemas para que ninguém queira esquecer-se de que é proprietário de uma determinada parcela de terreno. Indo agora ao início e à intervenção do deputado António Topa, dizer o seguinte, devagar fomos nós durante muitos anos, demasiado devagar, aliás, quando o Sr. Deputado falou nos últimos 40 anos, estava eventualmente a excluir os governos do PREC, mas também não fizeram grande coisa neste domínio, mas o Estado Novo também não fez, nem a Primeira República, nem aqueles que o antecederam, isso é bem claro, essa a sua intenção, Sr. Deputado. E por isso, devagar fomos nós durante muitos anos. Veja-se o que é o custo e o esforço do próprio Sinergic, que em 7 municípios vai ter taxas de sucesso na ordem dos 2/3, com um custo muito grande e, de facto, com um cadastro feito de forma sistemática, como se diz na minha terra e na sua deputada Carla, como devia de ser, mas o que é facto é que não chegamos a lado nenhum por aqui. E é nesse sentido que nós consideramos mesmo, distinguindo bem, e ficou claro, penso eu também no meu discurso, o que é informação cadastral simplificada. Pode ter um outro nome de batismo, mas informação cadastral simplificada ou cadastro. Sabendo nós bem a diferença, nós achamos mesmo, e estamos profundamente convencidos, que não sendo a via única para o cadastro, porque não é, que a informação cadastral simplificada pode dar aqui uma grande ajuda. Sr. Deputado, eu sou filho de uma conservadora do registro predial, aliás, dos registros civil, predial e comercial. E a minha mãe registou, não sei se centenas, milhares de prédios nos sítios onde esteve, nunca viu um mapa. Nunca viu um mapa, se calhar nunca é um exagero, mas nunca viu um mapa, com fronte a norte, com a sul, com a oeste, com e a este, com, pronto. E é mesmo essa transformação que nós temos que fazer. Sim, os conflitos estão previstos, mas com todo o respeito são conflitos de uma solução, porque não haverá conflito nenhum é se nós nada fizermos. E nesse aspecto, o BUPI é o balcão, a informação cadastral simplificada, quando há conflito, transforma um polígono num ponto esse sobre o qual nós temos que saber agir, e agir no sentido de, então, depois transformar esse, esse ponto depois num polígono rigoroso, num polígono rigoroso. Sr. Deputado da Ribeira, nós estamos neste momento, através do fundamental, a apoiar a própria DGT e não excluímos a hipótese de ir mais além se a situação se colocar. Deixando para o fim de propósito, mas com todo o respeito às questões da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, dizer o que é então este novo regime de cadastro. Sim, Sra. Deputada, nós estamos mesmo à espera, ouviu bem, de facto, reparei a sua estranheza, nós estamos mesmo a desenhar um novo regime jurídico de cadastro predial que só faz sentido avançar depois desta lei ser lei. Regime esse em que a DGT deixa de ser a única entidade competente para a execução de operações de cadastro, onde as autarquias, as ZIF, podem ser também elas promotoras dessas atividades, em que se cria um procedimento para a integração direta em regime de cadastro predial dos pedidos resultantes dos planos de pormenor com efeitos registais, das operações de licenciamento, das operações de parcelamento rurais e de expropriação. De uma vez feito, faz todo sentido ele imediatamente cair e caber aqui. Em que se cria um procedimento para a integração em regime do cadastro predial da informação cadastral simplificada que venha a ser validada e, obviamente, a que não for validada à primeira tem que ter um informe particular da nossa parte, e em que se estabelece um regime único de conservação de prédios com cadastro predial, onde a figura do técnico de cadastro predial é absolutamente fundamental para que todo este processo possa ser agilizado com garantia de qualidade desse mesmo trabalho. Muito obrigado.
Obrigada.
Não ouvi, perdão.
Obrigada, senhora Ministra. Terminamos as audições por agora, depois seguir-se-á, depois talvez um intervalo de 5 minutos, está marcado para as 16 horas a seguinte, para as 16h30, portanto temos aqui uma meia hora de intervalo.